Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, marmota 2, marmota 2, aqui é o Lobo Branco, câmbio. Só quem ouvia Chaves, quem prestava atenção, quem assistia Chaves vai entender esta referência, não é mesmo? Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí nos ouvindo. A gente começa mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast semanal Imagina Se Pega no Olho. A gente começa aqui com o nosso giro de notícias da semana, com o resumão da CPI do coronavírus.
Nosso novo
quadro do programa.
Não, nosso novo reality show.
É, o reality show da família brasileira. Bom, primeiro essa semana rolou o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, aquele mesmo que era tão combativo no Twitter, que xingava todo mundo que via pela frente, que era o machão, que fazia, acontecia, dizia: ah, é, tá com um problema comigo, vamos ver se você me encontra na rua, então não sei o que. Bom, esse mesmo sujeito sentou lá, meteu o rabinho entre as pernas e falou bem fininho. Assim, ele tentou fugir, né, no jeito de falar, né?
Tentou fugir da responsabilidade, né?
Tentou fugir da responsabilidade. Jogou parte da responsa dele para o Ministério da Saúde. Evitou confrontos e adotou uma postura totalmente evasiva. Foi bastante pressionado pelo vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, e principalmente pela senadora Cátia Abreu, que afirmou que Ernesto é um, abre aspas, negacionista compulsivo, foi uma bússola para o caos à frente do órgão e tem memória seletiva. Errada não está.
Sim, quem diria, quando o Brasil te faz apoiar Renan Calheiros e Cátia Abreu, é que você sabe que a gente está além do fundo do poço.
Pois é.
Entendeu? Tem o além do arco-íris e aqui no Brasil é o além do fundo do poço. A gente vai fazer uma música em uma homenagem.
E ainda o sujeito teve a cara de pau de dizer que nunca disse nada agressivo com relação à China.
Não.
Olha só.
Só criou um incidente diplomático.
Imagina. Aí, ao longo da semana, foi a vez do ex-ministro da Saúde e general da Ativa, lembremos sempre, Eduardo Pazuello, que, olha, abusou do direito de falar. Sabe aquele lance lá do habeas corpus, que ele ia ficar em silêncio, caralho? Foi tudo pras cucuia. Na verdade, o homem falou, falou,
Ele
falou.
só tergiversou, falou nada.
Falou demais, ele dava um monte de volta para chegar no que deveriam ser umas respostas simples, o
De
que.
sim ou não, ele
Pois
tinha
é.
resposta de sim ou não, ele. Não, veja bem, parecia o Rolando Lero, tipo, eu, amado mestre.
E começava. Enfim, e deixou irritadíssimo o relator da CPI, o Renan Calheiros. E também, claro, foi profissionalíssimo em dizer que a culpa não era dele.
Nem
Nunca.
emocionado, né?
Nunca, então, mas ele dizia que a culpa era do governo estadual, dos governos estaduais, de vários deles, né? Principalmente de Manaus. Ele jogou a culpa da situação de Manaus, virou do governo estadual. Das secretarias, do hacker.
O hacker. O grande
O
hacker.
hacker, que lançou um aplicativo sem ele saber, de qualquer um, menos dele, que era o ministro da Saúde, que deveria saber.
Não, lançou um aplicativo, cara, incrível esse hacker. Ele é milionário, deve ser o Bruce Wayne. Não sei lá.
Ele
Porque
lançou o
ele fez
aplicativo.
o aplicativo, teve matéria na TV com o aplicativo, né? Inclusive.
Teve campanha de
Teve campanha
lançamento,
de
é.
lançamento. É um hacker, nossa. Incrível.
Profissional. Enfim, a culpa era de todo mundo, menos do próprio ministro da Saúde e, claro, do Bolsonaro. Né, esse santo abençoado que nunca tem culpa de nada, nunca sabe de nada, tudo acontece pelas costas dele, é um amor de pessoa.
Engraçado que era exatamente disso que o Bolsonaro culpava o Lula.
Exato.
Exatamente disso. Ele falava exatamente essa frase. Ah, que incrível, né? Que nada acontece, ele nunca sabe de nada. Exatamente a mesma coisa. Deve ser incrível ser presidente, né? Porque você chega na presidência, você tem uma amnésia, assim. Ninguém te conta de nada.
Você
Sua
é
vida
um.
é ficar andando pelo país.
Minha vida é morar por
No
esse país,
país,
gente.
andar por esse país, ver se um dia descanso feliz. Deve ser isso a vida de presidente. Porque ele nunca sabe de nada.
Pois é.
Enfim.
Bom, quando ele foi confrontado com declarações suas e do Bolsonaro sobre o Coronavac, sobre cloroquina e afins, Pazuello mandou um, abre aspas, ah, essas declarações foram apenas para a internet, fecha aspas.
Como assim? Ele fala uma coisa na internet?
É, exatamente. É isso.
Porque as pessoas da internet são umas pessoas e as pessoas que votam são outras. Ah.
Bom, no fim, o depoimento dele na quarta-feira, que depois continuou na quinta, né? Teve que ser interrompido porque o moço tadinho passou mal de tanto nervoso. Síndrome. Coitado. Agora, queria que vocês lembrassem quem ficou durante mais de 10 horas respondendo questões de quase 50 senadores e ficou na boa, não fraquejou. É ela mesma, a Dilma.
Exatamente. Não obstante, a Dilma, vocês sabem que sofreu tortura nos anos 60 e depois teve que ter um inquérito na frente dos torturadores dela. Os torturadores dela fizeram um inquérito na frente dela e ela, impassível.
Pois é.
Né? Depois é a mulher que é frágil. Enfim. Enquanto isso, em meio às milhares de mortos todos os dias, enquanto temos que lidar com o Ministério da Saúde, que não faz nada para vacinar mais do que 10% dos brasileiros até agora imunizados, que um ano depois resolve estabelecer um gabinete de crise e ainda descobrimos a existência de um ministério paralelo. Pois é. A CPI da pandemia deve investigar a existência de um possível ministério paralelo da saúde, que tem ainda atuado junto ao governo federal e na defesa de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Ou seja, é aquele tratamento preventivo, isso, que não tem, de preventivo não tem nada, porque os medicamentos não são contra Covid, não tem nada de preventivo.
Gente. Só se tiver com verme,
exatamente,
se tiver com piolho, tá tudo
piolho,
bem.
É isso aí, não é contra vírus, tá? Enfim, um conjunto de requerimentos apresentados nesta semana prevê a convocação e a quebra de sigilo do empresário Carlos Wizard e do vereador Carlos Bolsonaro, também conhecido como cabeça de filtro de barro ou cabeça de caixa d'água. Carlos Wizard seria um dos financiadores do Ministério Paralelo da Saúde, ao lado da médica Nisa Yamaguchi. O empresário teria tentado alterar a bula da cloroquina. Alterar a bula? Olha esse crime. A bula da cloroquina por meio de decreto presidencial para incluir o tratamento contra a Covid. Wizard defendeu publicamente o tratamento precoce contra o coronavírus e se posicionou contrariamente à medida de confinamento, havendo indícios de que havia mobilizado recursos financeiros para fortalecer a aceitação das medidas que o presidente da República julgava adequadas, mesmo sem qualquer comprovação científica, argumentou o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, que sugere a quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático, dos empresários e do vereador. Seria telemático.
Telemático. É, um sigilo. Não, telemático dos aplicativos. Todos os aplicativos de WhatsApp e afins. É.
Obrigada.
Creio que seja isso. Se estivermos errado, vocês corrigem a gente, tá? Mas enfim. E por falar nele, Carlos Bolsonaro. Segundo fontes ouvidas pelo UOL, sob a condição de não terem seus nomes e cargos revelados, o político carioca tenta diminuir o poder dos militares na área de inteligência. Olha aí, eles não são tão amigos dos militares? Veja você, né? Para tanto, ele articulou junto ao novo ministro da Justiça, Anderson Torres, para excluir o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, de uma licitação. A tal da licitação em questão é uma de número 3/21 do Ministério da Justiça, no valor de 25 milhões de reais. O objetivo é contratar o avançado e também muito polêmico programa de espionagem Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group. NSO Group. O Pegasus, me dê sua força, Pegasus! Já foi usado para espionar celulares e computadores de jornalistas e críticos de governo ao redor do mundo. Olha que simpático.
Olha, é praticamente uma NSI aí.
Big Brother.
Que o meu crush lá, o Edward Snowden, jogou no ventilador, falando, aí ó, olha o que acontece. Eles espionam tudo, todo mundo tá sendo espionado o tempo todo, ninguém é livre. E, só que a gente sabe que aqui no Brasil isso daí tem uma outra conotação, né?
Tem outro nome, chama censura.
É, exatamente.
Em junho de 2017, por exemplo, o jornal The New York Times revelou que esse mesmo software estava sendo usado pelo governo do México, ainda sob a gestão de Henrique Peña Nieto, para espionar ativistas contrários à sua gestão. Segundo informações do veículo norte-americano, o governo daquele país chegou a gastar cerca de 80 milhões de dólares para o uso da ferramenta desde 2011.
Enquanto o povo passa fome. É isso.
Lembremos,
é nisso que eles gastam dinheiro, gente.
Lembremos duas coisas aqui. A primeira delas. Já fizemos um programa, inclusive, sobre isso.
Exato, sobre,
né, sobre segurança digital.
Né?
Sobre segurança digital, o momento que a gente vive hoje. como as ditaduras não vão chegar com uma plaquinha dizendo oi, dia 1 da ditadura começou. Não é assim que a história funciona. Então, as coisas já estão... E é muito curioso que isso esteja acontecendo justamente antes das eleições de 2022. Nós estamos aí no mês de maio de 2021.
Faltando 19 meses.
Uma coisa... A eleição já começou, né? Na real, assim. Enfim, tá aí o Lula esmagando o Bolsonaro nas pesquisas que não nos deixa mentir. E, obviamente... esperem para os próximos meses um caminhão de bosta contra o Lula, na verdade.
Não só isso, né? Medidas desesperadas do Bolsonaro, e essa é uma delas.
Pois é, e agora a gente tem um software que vai detectar, vai fazer uma análise de tudo que as pessoas... Vocês entendem que isso significa, sei lá, que esse software pode encontrar, tipo, a gente que está aqui falando com vocês, pode, sei lá, entrar no meu e-mail, entrar nas minhas conversas de WhatsApp e dizer que eu sou uma pessoa... que está contra o governo e, portanto, eu tenho, sei lá, que sofreu algum tipo de sanção. Vocês entendem que não é um lance assim, não é... A gente passou já da fase de, é o Marighella. Ah, é o cara que está na rua botando bomba, não sei o que. Não,
até porque ninguém fez isso.
É anterior a isso, na verdade. É assim, se o cara faz um post, ele pode estar sob ameaça de ser considerado um subversivo, enfim. Bom, essa é a primeira lembrança. A segunda lembrança é que no ano passado, o ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, aquele mesmo, lembra? Que morreu? Pois é.
Que ninguém sabe como ele morreu na final, porque o negócio foi simplesmente esquecido como é que o Bebiano morreu.
Pois é.
Esquecido, não se fala mais no Bebiano.
O Bebiano afirmou que um delegado da Polícia Federal participou da tentativa de montagem de uma nova ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, só que paralela, por iniciativa de quem mesmo? De Carlos Bolsonaro. A gente só gostaria de reforçar mais uma vez, para ficar claro na cabeça de todo mundo. Carlos Bolsonaro, apesar de ser filho do presidente, ele não tem nenhum cargo no governo federal. Nenhum. Politicamente, ele é só...
filho.
Ele é só filho e ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja...
um cargo municipal.
Municipal. Mas sobre o trabalho dele como vereador, engraçado é que a gente não ouve falar é nada, né? Nada. Como vereador, ele não faz merda nenhuma, que é o cargo para o qual ele é contratado e ele recebe salário.
E está, como é que fala? Fazendo impacto, criando impacto dentro do âmbito federal da
coisa. Pois é.
Né? Sofrendo intervenção, está intervindo no âmbito federal da coisa. Ele não tem nada que está lá. Nada. É igual você chamar a sua tia do Cabo Bró, do Judas, para dar pitaco na tua vida, daquela que nunca participa de nada seu, que te conhece só de velório e Natal, entendeu? Não tem nada, nada a ver. Ele não tem que estar participando disso.
Mas de uma coisa ele entende, fazer tweets enigmáticos. Enfim.
Então, a gente tem que lembrar também, falando de um outro tópico que a gente falou aqui, do Carlos Wizard, né? Que vocês viram, olha o tipo de intervenção que se é feita aqui nesse país, sem a mínima consequência. Né? Tendo você dinheiro. O cara quis mudar uma bula de remédio, uma coisa que é registrada por lei, que não se pode mexer. Porque aquilo é lei. Se você ler uma informação errada numa bula de remédio, você processa a farmacêutica, você ganha dinheiro, simples. Se aquilo te dá uma reação, se você morre por tomar um remédio, cara, é muito sério. Não se mexe em bula de remédio. E agora... o Carlos Bolsonaro quer fazer já tem um ministério paralelo, ou seja, as coisas são feitas por debaixo do pano para que ninguém saiba de onde está vindo isso, com o Carlos Wizard, que tem dinheiro, que fala, comprando todo mundo, a gente muda tudo, né? E aí o Carlos Bolsonaro quer fazer uma agência de inteligência para espionar a galera. E a gente não sabe para quê, porque ele quer, né, tipo, pegar esse povo.
Pois é.
Então, assim, você vê como no Brasil existe todo um governo paralelo. Tipo, vocês pensam que a gente sabe das coisas? A gente não sabe de nada, gente. A gente não sabe. As coisas vão vindo à tona e tem muita sujeira aí embaixo. Muita, muita sujeira que a gente não faz a mínima ideia de que existe. Então, assim, não, é por isso que tem que existir imprensa, é por isso que a galera tem que ir a fundo, é por isso que a imprensa não pode ser comprada, é por isso que tem que ir até o fundo pra saber qual é a verdade disso daí. Porque isso daí, gente, é crime federal.
Pois é.
Isso não pode. Essas pessoas têm que ser punidas. Elas não podem fazer um poder paralelo à questão. Tá? Bom, E é isso. E... Você continua, Thiago?
Não, era você agora.
Agora
não.
Sou eu, o assunto da semana?
Não! Oh, meu Deus.
Perdi.
Pulou a pauta aqui. Não, aqui, ó.
Ah, é. Ô, senhor. Ainda tem treta.
Não acabou ainda, não.
É, não acabou. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um dos principais bastiões ideológicos do governo Bolsonaro, foi alvo na manhã da última quarta-feira de uma operação da Polícia Federal que apura os crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando por meio de exportação ilegal de madeira. Ninguém nunca imaginaria uma coisa dessa,
pois é.
Ricardo Salles. Acima de qualquer suspeita, gente. Segundo a PF, os crimes teriam sido praticados por agentes públicos, olha só, e empresários do ramo madeireiro. Nossa, que surpresa. 10 funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Ministério do Meio Ambiente foram afastados, entre ele o presidente do IBAMA, Eduardo Pinho, que é um idiota, um filho da puta, que não faz porra nenhuma. Os 35 mandados de busca e apreensão da operação Acuanduba, me perdoem pelos nativos aí que eu errei, foram cumpridos no Distrito Federal, em São Paulo e no Pará, por 160 policiais. Além das buscas, apreensões e afastamentos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a suspensão imediata da aplicação do espaço 20.000, só que IBAMA, editado no ano passado, que permitia a exportação dos produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações. Olha só.
Pois
é. Aquele negócio que a gente falava que a boiada tava passando.
Opa.
Lembra que a gente falou? Ó, agora vai ser a exportação sem autorização, gente. Sem autorização é. Pode devastar tudo, desmatar tudo, matar os índios tudo. Pode fazer o que vocês quiserem, aqui é livre. Uhul, casa da mãe Joana! É, Moraes, que retirou o sigilo de sua decisão horas depois da deflagração da operação, também determinou a quebra de sigilos bancários e fiscais de Salles, entre outros investigados. A decisão do ministro leva em conta a alegação da PF de que os depoimentos, os documentos e os dados coligidos sinalizam, em tese, que a existência de um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. Oh! E todo mundo faz aquela cara de... Que
surpresa,
espanto,
pois
gente.
É.
Esse daí, o Ricardo Salles, tá roubando, tá fazendo merda desde que ele foi nomeado ministro. Mas desde que ele foi nomeado ministro, ele falou que ele ia... escancarar o negócio pro agronegócio. Porque ele ia simplesmente abrir as porteiras e todo mundo ia poder chegar na Amazônia, chegar nas reservas
pois
e ia acabar com tudo. Isso nunca foi segredo. Nunca foi segredo. Debaixo do nosso nariz. Mas enfim, é aquela coisa. Eu não sei por que a gente fica tão indignado se a gente não vai queimar nada por aí. Que não seja floresta, que seja a casa desses desgraçados, do Planalto e o caralho, a foto.
Bom, para finalizar aqui, já que o assunto é queremos queimar, queremos ter vontade de queimar as coisas, tem duas questões aqui que, em meio a tantos escândalos e demais, né, elas foram noticiadas, mas talvez não com o barulho que deveriam, e acho que vocês deveriam realmente prestar atenção nisso. A primeira delas é: o governo Jair Bolsonaro tem usado há um ano um instrumento para turbinar as emendas parlamentares de aliados da cúpula do Congresso Nacional, esse orçamento paralelo, a imprensa chamando isso de orçamento paralelo, quando
tudo
deveria
paralelo,
chamar de...
Tudo
não,
paralelo.
Mas nesse caso em particular, eu acho só bizarro a imprensa chamar isso de orçamento paralelo, quando na verdade o nome disso é corrupção. Mas enfim, esse orçamento paralelo, entre aspas, é viabilizado através das chamadas emendas de relator. Em 2020, no ano passado, foram 20 bilhões distribuídos nessa modalidade. Deputados e senadores têm direito a uma quantia fixa de 16 milhões em emendas individuais no orçamento anual. Com esse arranjo, porém, alguns governistas conseguiram indicar o destino de mais de 100 milhões. Então vamos lá. Primeiro de tudo, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, que a gente sabe, tá? Enquanto lá fora já tem festivais de música voltando, já tem começando a acontecer eventos, tem gente já andando sem máscara na rua. Por quê? Porque as pessoas estão sendo vacinadas. A gente está aqui sofrendo para que as coisas aconteçam.
Mais de 10 pedidos de vacina, de venda de vacina, 10 pedidos de venda, tentativas de venda de vacina foram ignorados.
E lembrando que, portanto, nós temos aqui um orçamento paralelo de 20 bilhões para fazer as coisas acontecerem dentro do Congresso. Ponto 1. Ponto 2. Além disso, Bolsonaro editou uma regra que autorizou que uma parcela dos servidores recebessem mais do que o teto remuneratório constitucional. O que quer dizer isso? ele editou uma regra que autoriza o aumento de salário dos servidores. Com isso, o próprio presidente da República e membros do primeiro escalão vão ter um aumento. A ação fez com que o salário do presidente e dos ministros aumentassem até 69%, o que estourou o teto do funcionalismo público. A remuneração mensal dos beneficiados pode ultrapassar R$ 66 mil. Essa medida é colocada em vigor enquanto o funcionalismo está com os salários congelados, vejam só. Funcionários públicos estão com o salário congelado, mas ele vai lá e aumento dele e da sua galera.
Da primeira escalão, né?
Pois é. Beneficia Bolsonaro, vice-presidente Hamilton Mourão, ministros militares e um grupo restrito de cerca de 1.000 servidores federais que hoje têm remuneração descontada para respeitar o teto constitucional. Entre os membros da cúpula do executivo, vamos falar em valores agora, para você achar, ah não, ele fez lá um aumentinho, vou te falar em valores, tá? Bolsonaro deve ter o maior aumento, ele recebe hoje 30 mil pela função de presidente e tem mais 10 mil em outros benefícios, mas é feito um corte de R$ 2.300 para que o teto seja obedecido. Com essa nova norma, a remuneração bruta do presidente deve passar de 39 mil para 41 mil com uma alta de 6%. Hamilton Mourão, que é o general da reserva e vice-presidente, vai ter um aumento de quase 64%. O valor bruto da remuneração mensal dele passa de 39 mil para R$ 63 mil. Eu queria lembrar só uma coisa aqui. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.100. Em abril, o governo divulgou uma lei de diretrizes orçamentárias de 2022, em que prevê uma alta de 4,27% para o INPC desse ano, o que levaria uma correção do salário mínimo para 1.147 no ano que vem. Enquanto isso, de novo, temos o nosso vice-presidente da República tendo um aumento de quase 64% no salário
dele.
Sabe
o que é isso, gente? Isso nada mais é do que um cala-boca, do tipo, fiquem comigo, eu pago o salário de vocês, eu aumento o salário de vocês, olha o quanto vocês estão ganhando para me apoiar. É isso. Tá? É isso, é um desespero para manter a base dele.
Voltamos a dizer aqui uma coisa que já dissemos outras vezes. A mamata, minha gente, não acabou, ela só aumentou.
Exatamente.
Tá? O nome disso é, enquanto o país está pegando fogo, com esse monte de gente morrendo, com a Amazônia sendo queimada e o caralho, e esses caras aumentando o salário deles assim a bel prazer, você vai dizer para mim, vai ter a cara de pau de dizer para mim que... Ah, pelo menos ele é honesto, pelo menos tiramos o PT. Vai tomar no seu cu antes que eu esqueça.
Não, e ainda o Bolsonaro tem a... Essa semana chamou Lula de vagabundo ladrão.
Pois é.
É muita cara de pau, cara. É muita cara de pau pra um cara que não faz nada e que tem nas... que carrega nas costas 400 mil mortes. Falar que o oponente dele é ladrão. Ô, ladrão? Você não faz nada, tá... tem 60% de aumento no salário, cara.
Enquanto... É, passou quase 30%, quase 30 anos no,
sim,
no Congresso lá sem fazer porra nenhuma.
Gente, é muita cara de pau, é muita revolta, não é possível. Enquanto isso, tá lá o governador do Amazonas gritando lá na CPI, falando, pessoas estavam morrendo, vocês não mandaram balão de oxigênio, não mandaram nada, a gente tava desesperado, vocês não fizeram nada. E tem aí, ó, essa quantidade absurda de dinheiro, bilhões, a gente não tá falando de bilhões, a gente tá falando de bilhões. Pra onde foi esse dinheiro, cara? Onde tá isso? Enquanto um monte de gente morrendo... Por que não constrói mais UTI? Por que não compra mais oxigênio? Por que não tem helicóptero pra levar a galera? Cadê isso? Cadê uma operação pra salvar as vítimas de Covid, cara? Enquanto isso, é a iniciativa privada, são civis que fazem movimentos de arrecadação de dinheiro pra ajudar o próximo. Olha isso, a gente dá do nosso dinheiro que é R$ 1.147, tem gente que ganha menos que isso.
Não, muito menos.
Pra ajudar o próximo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Você tem noção do que é isso?
Esse aí é o presidente honesto que vocês elegeram. Parabéns. Bom, gente, vamos sair agora um pouco do Brasil e vamos para fora dele, vamos atravessar o oceano, porque nós vamos falar sobre um assunto da semana que é um pouco mais delicado, mas que da mesma forma que esse aqui requer que você estude e preste um pouco de atenção nas coisas antes de sair repetindo aquelas bobagens óbvias de sempre.
Ai, imagina se pega no olho!
Muito bem, deixa eu só fazer uma breve introdução aqui. Aconteceu, como vocês devem estar sabendo, vocês estão ligados nos noticiários internacionais uma escalada de violência entre Israel e o Hamas, que é o grupo extremista que está ali lutando pelo controle da faixa de Gaza, lá no Oriente Médio. E essa escalada de violência atraiu novamente as atenções do mundo para um conflito que se arrasta aí por décadas, misturando política e religião. Já deixou muitos mortos de ambos os lados, mas sendo a maior parte das vítimas no território palestino. É bom que se deixe claro aqui. Calma que a gente vai ainda falar bastante sobre isso. Mas só para vocês entenderem o que aconteceu agora, neste exato momento, o gatilho para essa nova escalada de violência teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, é isso?
Sheikh Jarrah.
Sheikh Jarrah, muito bem. Um bairro fora dos muros da Cidade Velha de Jerusalém. Pelo plano de partilha da ONU, da Organização das Nações Unidas, na fundação do Estado de Israel em 1948, Jerusalém deveria ser dividida em duas partes, o lado oriental, palestino, e o ocidental, israelense. Só que Sheikh Jarrah fica na parte palestina. Então por que a justiça de Israel determinou que as famílias palestinas fossem expulsas? Porque ela considerou que os judeus que entraram na justiça tinham a posse do terreno. A gente já vai explicar isso aqui, mas qual que é a ideia desta conversa que a gente quer ter aqui? A gente até tentou conversar com especialistas, com historiadores para participarem desse programa com a gente. A agenda acabou não permitindo, enfim, nós não somos ricos, né, gente? Então assim, não dá para eu pagar um convidado para vir participar, e aquela história toda, né? Vocês estão ligados já disso aqui, enfim. Mas nós dois somos jornalistas, e nós dois temos... A Gabi, inclusive, ela vai falar mais sobre isso, mas ela tem raízes judaicas, inclusive. Então, a gente se interessa pelo assunto e a gente estuda o assunto. E isso é uma coisa que a gente aqui... Vai ser a mensagem principal desse programa. Já quero deixar avisado de bate-pronto. Assim. A ideia é que a gente não vai esgotar o assunto aqui, a gente não vai te dar uma aula aqui, não sei o quê, não é isso. Mas a ideia é que esse programa, minimamente, que você ouça e pense. Eu estou realmente analisando o que está acontecendo numa região que está tão distante de mim? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou de verdade tomando as minhas decisões, o que eu estou falando sobre o assunto, o que eu estou opinando sobre o assunto, é com base, tem algum tipo de base, tem uma ou eu estou só repetindo basicamente o que todo mundo repete, é um monte de árabe, é homem bomba, árabe é terrorista mesmo, e o caralho, não sei o quê. Essas merdas que a gente vê as pessoas repetindo à torta direita, que a cultura pop, que a gente tanto conhece, ajuda a perpetuar, inclusive, esses estereótipos ridículos que a cultura pop ajuda a perpetuar. Então, assim, de verdade, gente, a ideia aqui não é esgotar o assunto, tá? Muito pelo contrário, a ideia aqui é servir como uma espécie de faísca para vocês começarem a analisar a situação sob um outro prisma. Vão atrás, a gente aqui não quer muito longe disso, aliás, é justamente o contrário, a gente não quer que seja a única fonte de informação sobre o assunto, muito pelo contrário, gente, se vocês escutarem esse programa e forem atrás de outras informações, de sites, de livros, de entrevistas no YouTube, não sei o que, forem se informar, de fato, se aprofundar, gente, pra nós, a nossa missão tá cumprida aqui, inclusive, tá? Bom, vou dar a palavra pra Gabi pra começar aqui a nossa conversa.
Eu queria só explicar pra vocês, contextualizar, como é que eu comecei a me interessar sobre o confronto, na verdade, sobre a questão Israel-Palestina. Porque isso vem da minha, né, da minha ascendência judaica, vem da, o interesse veio com juntamente com o interesse que eu tinha de saber mais sobre meu povo, né? Sobre minha ancestralidade, essa palavra que está tão na moda hoje em dia. Então, fui atrás da minha ancestralidade, fui atrás da, né, da origem do meu povo, de saber da onde, de que região eles vieram, como que eram as coisas lá, blá, blá, blá. E aí, óbvio, que surgiu o assunto Israel-Palestina. Dito isto, a minha família é composta basicamente de sionistas. Então, o que é o sionista? Se você não sabe o que é o sionista é aquele judeu que defende a manutenção e a existência de Israel como um estado, como um país, tá? Dentro, na região onde ele está no momento, que é uma região palestina, tá? É uma região que antes era dos palestinos, né? Mas aí eu vou explicar como é que Estado de Israel veio, o Thiago vai falar, eu escrevi
um roteirinho,
aqui, o Thiago vai falar sobre isso, né? Então, eu comecei a pesquisar tudo. E aí, isso me interessou muito, a questão do confronto entre Israel e Palestina. Eu comecei a ler muitos livros sobre. Muitos. Inclusive, durante a semana, se vocês quiserem, eu passo uma lista de livros para vocês lerem sobre como que nasceu essa questão. Essa questão, gente, ela não é só de décadas. Ela é milenar, tá? Ela é milenar. Porque os povos árabes e os povos judeus, que a gente fala os semitas e os árabes, sempre se confrontaram, sempre se confrontaram por... viveram, sim, em harmonia durante muito tempo, mas também travaram muitas guerras ao longo dos milênios aí, né? Justamente pela região, porque a região é pequena lá, tipo, não é muito grande, é desértica, então não é todo lugar que realmente propício para se viver, para se montar uma cidade, para se criar uma cidade, precisa ter irrigação, precisa ter, né, rio, precisa ter tudo isso, tá aí a civilização egípcia que não deixa a gente mentir.
A gente falou na, né, faixa de Gaza, deixa eu só contextualizar, é importante, porque também tem gente que repete isso e não sabe direito. A faixa de Gaza é uma faixa de terra localizada na costa oriental do mar Mediterrâneo, tá? Ela faz fronteira com Israel no leste e no norte e com o Egito a sudoeste, uhum, tá? É um território que tem 41 quilômetros de comprimento e apenas de 6 a 12 quilômetros de largura, com uma área total de 365 quilômetros quadrados.
É uma tripinha.
Mas a população é de cerca de quase 2 milhões de pessoas, 1,9 milhão.
Então tá
quase
todo mundo espremido nessa
tripinha. Exatamente, é um dos territórios mais densamente povoados do planeta.
Exato. Porque, por várias outras questões que a gente vai explicar aqui também, a população foi ficando densa, exatamente, foi sendo espremida para essa faixa aí. Porque outros países foram tomando territórios e aí as pessoas que estavam ocupando aquele território todo antes foi sendo espremida,
sim,
né? E aí criou-se a faixa de Gaza. Então, eu venho estudando esse assunto há muito tempo, gente, sei lá quantos anos eu venho lendo sobre e me posicionando sobre, e aí eu me deparei, quando eu fui juntando Lé com Cré, eu fui falando, ok. Então, assim, tudo que eu aprendi durante a vida toda na minha família, de que Israel é a terra santa, Israel é prometido dos judeus, ali é o lugar dos judeus, porque Deus deu pra gente, porque é a terra prometida, porque não existe, não é verdade, tá? Então, toda essa é uma questão religiosa. Então, assim, as questões religiosas e sociopolíticas se misturam muito nesse meio. Então, assim, a minha família, né, a maioria das pessoas da minha família acredita que Israel é a terra santa e pertence aos judeus. Aí eu fui atrás disso e ver se era real. E não era real. E aí eu me declarei uma anti-sionista. Eu não acredito que Israel deva existir naqueles termos, não. Não que Israel não deve existir, deve existir, mas não do jeito que se propôs, não do jeito que aconteceu,
sim,
a coisa toda. Então, eu não corroboro com a manutenção do Estado de Israel, de como ele é feito, como ele é mantido hoje em dia, e as políticas também de guerra e sociais que Israel pratica, principalmente contra os palestinos. Dito isso, vou falar. Então, assim, venho de família judaica, de judia, estudo frequentemente judaísmo, cabala, contudo, sem fins religiosos, apenas por interesse socioantropológico, para conhecer minha raiz. E aí, dito isso, falei que não sou sionista, né? Ou seja, não luto pela manutenção, nem reconheço Israel como Estado, um território que foi e continua sendo sistemático e injustamente ocupado pelos israelenses, até mesmo pelos embrólios envolvendo o mandato britânico da Palestina, sobre o qual o Thiago vai explicar.
Mas enfim.
Exatamente. O que aconteceu foi que o bairro majoritariamente palestino de Sheikh Jarrah, ao leste de Jerusalém, o que acontece ali, obviamente, impacta o todo, tá? Mas ele começou com uma disputa muito menor dentro dos tribunais da cidade de Jerusalém, né? Algumas famílias judias tinham posse de propriedades nos bairros de Sheikh Jarrah muito antes da fundação do Estado de Israel, em 1948. Muito provavelmente fruto de mutretas também do mandado britânico da Palestina, tá? Mas eu não posso afirmar isso com veemência, eu preciso fazer um estudo, uma pesquisa de saber quem são essas famílias e como elas conseguiram essas terras, não posso falar sobre isso. Então, dito aqui a minha ignorância no assunto, tá? Então, não vou falar em termos jornalísticos que é isso mesmo que eu asseguro, tá? Mas como que eles teriam, então, como que essas famílias teriam posse dessas terras? É uma coisa que a gente não sabe, né? E aí, no entanto, em meio às guerras que ocorreram ali, o bairro foi ocupado muitas vezes por palestinos, depois por judeus na Guerra da Independência, depois pelos palestinos na Guerra da Independência, depois pelos judeus na Guerra dos Seis Dias. E mesmo assim, em termos legais, nada foi feito a respeito das posses desses terrenos. Ou seja, as guerras foram passando, a galera foi ocupando, e mesmo assim, por exemplo, é como se a casa que você estivesse morando agora tivesse sido ocupada por várias pessoas, mas ela pertencesse a uma pessoa que nunca foi consultada sobre o assunto. Tá lá, a casa é do fulano de tal, do seu tio Arnaldo. E aí veio a sua tia Maria, a sua prima, você, passaram pela casa, e blá, 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 mas a casa continuava sendo do tio Arnaldo. Mas o tio Arnaldo também não foi consultado, nem entrou no meio da treta, tá? E aí o que acontece, tá? Eu tô falando isso, essas terras continuaram pertencendo à família judia, tá? Eu tô falando isso em termos legais, em termos de escritura, aquela coisa, pertence ao tio Arnaldo, não em termos sociopolíticos, que a gente sabe que essa terra sempre foi dos palestinos, tá? Por conta disso, as famílias judias israelenses têm tentado, há um tempinho já faz mais de ano isso daí, tentando ganhar posse na justiça dessas casas. Então elas têm lutado nos tribunais por essas casas, tá? Acontece que isso já faz 60 anos. 60 anos esse imbróglio, essa coisa tá rolando nos tribunais da cidade.
A gente tá falando, por exemplo, portanto, de famílias palestinas que já moram há seis décadas.
Exatamente, há seis décadas nas mesmas casas. Isso, e a coisa tá rolando na justiça, lá num âmbito mais fora do internacional, né? Lá uma coisa doméstica, uma questão doméstica. Tá, então, essas famílias israelenses entraram na justiça há 60 anos para reaver essas casas, mas durante esse tempo os palestinos estão morando lá.
Né? É uma família morando lá.
Várias famílias morando lá, é um bairro.
É, não, mas eu tô pensando, pensa só assim, se a gente tá falando de 60 anos, sei lá, pode ter, óbvio, tem pessoas que se mudaram, blá, 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 mas sei lá, uma família que mora numa mesma casa, há 60 anos, você imagina... Quantas gerações daquela família não passaram? O avô, o pai, o filho, nossa senhora.
Exatamente. Então ali, gente, como a manutenção da paz naquela região é muito frágil, né? E para pegar fogo basta arriscar um fósforo. Nas últimas semanas, né? Nas últimas semanas, ainda não deu quase meses. As tensões aumentaram porque o Tribunal de Jerusalém, adivinha? Decidiu a favor das famílias israelenses pela reintegração de posse dessas casas.
Então, esse é um termo que a gente aqui no Brasil, olha só, é importante, hein? Esse é um termo que aqui no Brasil a gente conhece bem, reintegração de posse.
Exato. Ou seja, depois de 60 anos em que os palestinos já moravam no local, as famílias israelenses que estavam lutando, provavelmente gerações, né, de famílias israelenses que estavam lutando por essas casas, tiveram como é que fala? Tiveram a reintegração de posse. Foi dada a eles a posse das casas. E aí, o que, que eles fizeram? Vamos tirar todos os palestinos de lá. E foi isso, esse é o estopim de toda a questão, né? E aí, os protestos vieram protestos do lado árabe, óbvio, porque estão sendo expulsos de um bairro onde eles moravam há 60 anos, e conflitos dos dois lados, porque aí os judeus também revidaram, né? Isso ainda em âmbito doméstico, tá? Dentro da cidade de Jerusalém. Então, começaram a se agredir fisicamente, né? A colocar barreira no bairro, né? Pra piorar tudo, gente, um deputado chamado Itamar Ben-Gvir, filiado a um partido de direita radical, o Partido Sionista Religioso, que é aquele que acredita que Israel é a Terra Prometida e aquele lugar pertence aos judeus, resolveu protestar armando simplesmente uma tenda na rua principal de Sheikh Jarrah, alegando que os judeus vão tomar o bairro e provocando ao máximo a tensão entre os árabes, com os árabes. Ou seja, ele foi lá e, tipo, cravou uma bandeira ali. É meu esse lugar, é dos judeus e vocês têm que sair. E aí a treta começou a esquentar muito, tá? Isso depois do Netanyahu já ter falado pro cara sair de lá, o partido dele falado para ele sair de lá. Não adiantou. O cara continuou, ficou lá, não quis demover. E aí a treta pegou fogo. O que acabou gerando uma revolta dos palestinos, incluindo o Hamas. E aí o Hamas entrou na treta. Quando o Hamas entrou na treta, a coisa ficou feia. Então, assim, na prática, a divisão de Jerusalém em 1948 levou a um cenário em que os palestinos que viviam no oeste e os judeus que viviam no leste tiveram que deixar suas casas. O problema é que as leis que defendem a reintegração de posse pelos judeus são terrivelmente injustas. Por quê? Por um lado, a chamada lei de propriedade ausente permite que Israel confisque propriedade de palestinos que, segundo Israel, abandonaram ou fugiram de suas casas durante conflitos. Ou seja, se você travar uma guerra contra palestinos, você for lá bombardear uma casa de palestinos, eles fugirem da casa, você tomar aquela casa é sua. Por outro lado...
Ou seja, você, palestino, você tá lá, tá caindo uma bomba na sua cabeça, você tem que ficar na casa.
Você tem que ficar na casa, se você quiser manter a casa, tá?
Mas aí você pode, sei lá, morrer, talvez.
É. Por outro lado, tem a lei de assuntos jurídicos e administrativos que permite que os judeus que podem comprovar um título de propriedade anterior a 48 reivindiquem suas propriedades em Jerusalém. Ou seja, a lei israelense...
Antes de Israel existir,
antes de Israel existir. Ou seja, a lei israelense permite que judeus reivindiquem a propriedade judaica antes da Guerra de 48, mas proíbe que palestinos recuperem essas mesmas propriedades que perderam durante essa mesma guerra. Dá para entender que a lei ela beneficia só os judeus? Deixa eu explicar novamente. Então, assim, se você é judeu, bombardeia uma casa de palestino, você pode tomar aquela casa se o palestino não sair dali. Se o palestino sair dali,
aliás. É, se ele fugir, é óbvio.
Exatamente, pra você manter sua casa como palestino, você tem que ficar embaixo do bombardeio, gente.
É isso, fica aí quieto.
Você tem que ficar ali, exatamente. E outra coisa, você sendo judeu, mesmo palestino ficando ali, olha lá, mesmo palestino ficando ali, você tem por essa lei de assuntos jurídicos e administrativos, se você tem a escritura daquele local, você pode expulsar o palestino de lá, mesmo ele alegando que ficou ali debaixo do bombardeio.
Aí, na verdade, eu acho que tem duas questões importantes, assim. Eu acho que talvez a primeira questão é a coisa da narrativa, né? Ou seja, a gente tem aqui no Ocidente, né, a tendência a incorporar a narrativa que os Estados Unidos, inclusive, que a mídia americana, que a mídia ocidental, enfim... faz, e essa narrativa costuma ser majoritariamente em favor de Israel. Por quê? Porque os árabes, os muçulmanos, eles são um povo exótico, um povo estranho, nós não entendemos muito bem. Então, se a gente não entende muito bem, eles são o vilão da história.
E que não tem nenhuma...
não tem o menor sentido, exatamente.
Existem muitos judeus árabes, de origem árabe.
Mas o que eu tô falando, essa coisa da narrativa, geralmente, inclusive a imprensa, a própria imprensa ocidental, a imprensa aqui no Brasil, enfim, na América, né, como um todo, acaba comprando essa narrativa que é a narrativa de Israel. Pobre Israel, o seu povo ali no seu país, tem um monte de terroristas árabes querendo tirar ele das suas casas, é um absurdo.
Aí enfim. Tem uma narrativa que vem desde a Idade Média, que vem da questão da Terra Santa, olha isso.
Sim.
Que vem da questão dos templários, né? Que vem da questão das cruzadas. Tá? Isso vem desde as cruzadas. Ou seja, lá nas cruzadas, o que aconteceu? Os católicos iriam... Os católicos foram mandados às cruzadas, os cavaleiros foram mandados às cruzadas, e os lordes, quem tinha dinheiro, financiavam as cruzadas para quê? Para impedir que os árabes, que eram os mouros, né, tomassem Israel. Tomassem a Terra Santa, que era Jerusalém.
Jerusalém, isso.
Né? Tomassem a Terra Santa, que era Jerusalém. Só que aquele lugar era deles. Já era deles. Ok?
Que é, quando a gente falou que é um conflito sociopolítico e também religioso, isso é importante entender também, gente. Ou seja, a gente está falando de um conflito que gira em torno, basicamente, de uma região... Tá, de Jerusalém,
por três religiões.
Que é disputada por três religiões.
Exatamente.
Os muçulmanos... Os judeus e os cristãos.
E os cristãos, exatamente. E aí criou-se essa narrativa do árabe vilão. Desde então. Desde as cruzadas que criou-se essa... Por quê? Porque os cristãos são maioria no planeta Terra. E logo eles veem que estão querendo destruir Jerusalém. É vilão. Estão querendo tirar o berço da cidade santa. Não, é vilão. Né?
E aí,
então criou-se essa narrativa do árabe vilão. Do árabe terrorista. Do árabe violento. Né? Sendo que os próprios cristãos foram lá e mataram diversos árabes.
Isso tem um nome, inclusive, chama islamofobia, mas atentem para esse nome. Mas é essa figura, e
sendo
pensa...
Sendo que os próprios cristãos praticaram a Inquisição aqui no Ocidente enquanto matavam árabes, enquanto acusavam os árabes de terrorismo no Oriente.
E eu nem vou fazer julgamento de valor nenhum de ninguém, mas você que tá ouvindo a gente, eu duvido que enquanto a gente está falando aqui, o que tá descrevendo toda, a Gabi tá descrevendo todo esse cenário, eu duvido que na sua cabeça, quando a gente está falando de árabes, não tenha se montado no seu cérebro a imagem do árabe com a barba grande, o lenço na cabeça, um montado fábrica. Num cavalo e com uma cimitarra na mão. Que é o que a cultura pop faz. É isso nas séries, nos filmes, o caralho. E aí se ele abre o casaco dele, ele tá cheio de bomba embaixo. É inevitável. Isso se montou. Não se sinta culpado por isso. Você tem que se sentir culpado se você não quiser desconstruir essa imagem.
Exatamente.
Aí você tem que se sentir culpado. Mas, cara, essa é a imagem que eles formaram nas cabeças, como a Gabi falou, o árabe vilão.
Exatamente.
Esse é o ponto.
Então vem desde essa da narrativa da Idade Média, que se mistura com a questão religiosa, vem essa narrativa do árabe vilão. Isso ganhou contornos muito piores na época da fundação de Israel e depois com a intervenção americana nos países do Oriente Médio.
Sim.
Que aí os americanos, meu, cacaram com tudo, falaram, não, o árabe é o vilão mesmo, que eles são terroristas, é o que eles fazem, né, 11 de setembro, blá, 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 sendo que até hoje as circunstâncias são completamente nebulosas, ninguém sabe se foi realmente, foi um ataque árabe, se foi pelo Bin Laden, se foi, ninguém sabe direito como que aquilo se deu, mas a narrativa que os Estados Unidos criou do árabe vilão, tem a ver com a questão do petróleo, que todo mundo já sabe
disso,
né? Que
é claro.
Os Estados Unidos, assim como ele fez na América Latina, ele fez no Oriente Médio, as relações americanas, norte-americanas com o Oriente Médio ou com países menores de terceiro mundo, nunca foi por vias de querer melhorar o país, sempre foi por questões extrativistas.
Ah, inocente, veio aqui fazer o carinho na gente.
Exatamente. Outra coisa, muita gente veio dizer de que os árabes atacaram Israel durante as festividades do Lag BaOmer, que é uma festividade judaica, né? Que celebra, na verdade, a morte de... Celebra não, né? Relembra a morte de um rabino muito importante, que foi o rabino pai da Kabbalah, né? E do dia da independência de Jerusalém, que é o Jerusalém Day. Porém, os conflitos já haviam começado um mês antes, durante o mês sagrado do islamismo, que é o Ramadã, tá? Então ninguém falou isso, ninguém chegou e falou, ah, olha lá, Israel provocando os árabes durante o Ramadã. Né? Por que aconteceu isso? Os confrontos noturnos eclodiram entre a polícia israelense e palestinos que protestavam contra barreiras de segurança do lado de fora do portão de Damasco, que é a cidade velha de Jerusalém, que impediam os árabes de se reunir ali durante a noite, onde eles desejavam festejar o Ramadã. Ou seja, a própria polícia israelense impedia que os árabes se reunissem no portão de Damasco, que era o lugar onde a maioria é árabe, para fazer o Ramadã.
Sim.
Eles não podiam fazer as festividades sagradas dele. E aí começou esse também confronto, começou aí e apimentou essa questão. Tá? E aí eclodiu, então, ou seja, um problema doméstico, que era essa questão de posses de casas do bairro de Sheikh Jarrah por famílias judias que antecediam o Estado de Israel, deu origem a um confronto muito maior, que aí entrou o Hamas e começou o bombardeio e toda aquela questão.
Vamos só fazer uma outra, que vamos ter uma outra intervenção aqui. O que é o Hamas? O Hamas é o maior dentre os diversos grupos de militantes islâmicos da Palestina. É um nome árabe que é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica. Eles surgiram em 1987, depois da primeira intifada palestina, ou levante, enfim, intifada, levante, né, contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. No estatuto do Hamas, eles se comprometem com a destruição do Estado de Israel. Eles tinham inicialmente o duplo propósito de implementar uma luta armada contra Israel, liderada pelo braço militar deles, que são as brigadas Izzedine Al-Qassam, e de oferecer programas de bem-estar social aos palestinos, mas desde 2005, quando Israel retirou tropas e colonos de Gaza, o Hamas também se envolveu no processo político, né? Ou seja, eles venceram eleições legislativas em 2016, derrubaram o movimento rival Fatah, do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e ganharam o controle de Gaza, mas a Cisjordânia, no entanto, continuou sob o controle de Fatah. Então, é importante só que a gente entenda que
O Hamas, enquanto um braço, eles têm braço, até um braço armado, sim, sem dúvida, mas também tem um braço que tem foco em programas de bem-estar social para os palestinos. Tá, isso é uma coisa importante de se dizer aqui. Ou seja, não estamos a ideia não é justificar violência, em hipótese alguma, mas a gente tem que entender do que estamos falando, tá?
E só querendo colocar um adendo também aí no que o Thiago falou, existem grupos de resistência israelenses também.
Ah, claro.
Tá, sim. Gente? Existem grupos de resistência israelenses também, tá? Mas eles não têm foco, eles não ganham foco da mídia, porque eles são integrados ao governo. Tá? O exército apoia.
Sim.
Tá? O exército e a iniciativa privada apoiam isso. Para manter o Estado de Israel, para manter a identidade de Israel, para manter o Estado de Israel lá dentro. Né? Então, existe um interesse da nação israelense em apoiar esses grupos, porque eles defendem do Hamas.
É claro.
Tá? Então, eles não ganham. Eles, como eles são, como é que fala? Acoplados, né? Meio que um braço do exército, né? Um guerrilheiro, braço do exército, eles não ganham essa atenção internacional, que seriam, tipo, grupos. Fora, né, fora do. Sem o aval do
governo. Sem o aval político.
Sem o aval político.
Isso.
Né, que seria o Hamas sem o aval político da coisa. Né? Então, existem esses grupos israelenses também. Tá? E eles também cometem atrocidades. E aí eu queria que. Um desses grupos israelenses nasceu justamente junto com o mandato britânico da Palestina
Deixa eu só falar, assim, o mandato britânico, isso é uma coisa importante. Assim, a gente está falando de uma situação que foi, sei lá. A chave para esses conflitos que a gente vive hoje, que é um acordo que foi absolutamente mal assombrado, injusto pra cacete, e é encarado até hoje pelos árabes como sendo uma traição. E uma traição sobre a qual as autoridades internacionais não fazem nada a respeito há anos. Assim. Explicando. Judeus e árabes viviam no território que hoje corresponde a Israel até o fim do século XIX, quando a região fazia parte do antigo Império Otomano. Mas o Império foi vencido, dominado na Primeira Guerra, pelo que a gente conhece como a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Império Russo, na época, né? Não existia a ONU, existia a Liga das Nações, que aí determinou que esse território ficasse sob o comando da Grã-Bretanha. Muito bem. Aí lá, em 1920, eles assinaram esse tal desse mandato britânico. Naquele tempo, cerca de 1 milhão, mais ou menos, de árabes já eram oriundos de pequenas tribos e povos da região, habitavam o local. Mas também tinha, por volta de, sei lá, uns 200 mil, qualquer coisa assim, judeus. Também membros de pequenas tribos das regiões que, ao invés de seguir o islamismo, seguiam o judaísmo.
Exato, gente. Era assim, a origem, o local de onde tantos judeus e árabes nasceram, foram originários, é o mesmo. O que separa judeus de árabes é a religião, tá, gente? Praticamente isso. Porque a etnia é praticamente a mesma.
E dentre os judeus havia também muitos membros das diásporas anteriores que emigraram do leste europeu, da Europa Central, por causa dos holocaustos, da Inquisição e do antissemitismo na Idade Média, que já existia, né?
Exatamente.
Antes, muito antes de Hitler declarar guerra aos judeus, esse antissemitismo já existia.
Sim, existiram holocaustos. Um dos maiores holocaustos que houve, por exemplo, dos judeus, aconteceu em Lisboa, em Portugal, se vocês querem saber. Foi o maior holocausto antes do holocausto da Segunda Guerra.
Então, acontece que essa população judaica foi aumentando exponencialmente, já que rolou uma imigração de judeus de diversas partes do mundo, motivada pelo sionismo, que a Gabi já falou, ou seja, putz, essa é a Terra Santa, tá no Torá, né? Tá no Torá, que é a Bíblia, né, dos judeus, enfim. Muito que bem. Seguindo essa premissa, milhões de judeus se direcionaram para esse território com a ideia de formar o território de Israel. Tem uma estimativa que entre 1882 e 1903, os imigrantes tenham sido algo em torno de 20 e 30 mil. Outros 35 mil chegariam até 1914, mais 35 mil no período de 1918 a 1923. Então, o mandato britânico da Palestina, em tese, era um instrumento para garantir a coexistência de ambos os povos nesse mesmo território. Porém, obviamente, como vocês devem ter percebido, ganhou contornos muito difusos ao longo do tempo. Com o crescimento do povo judeu no local e o apoio, a ânsia por um Estado judeu, vindo de poderosas famílias judaicas, né, em toda a Europa, a Grã-Bretanha se viu numa sinuca de bico. Com medo de perder o apoio dessas famílias, o ministro de Assuntos Exteriores da época, Arthur James Balfour, escreveu uma carta proibindo os prometendo, perdão, aos sionistas algo bem difícil de cumprir, e sobre o qual a Grã-Bretanha não tinha controle nenhum: criar na Palestina um lar nacional para os judeus viverem em segurança, mas sem violar os direitos dos árabes. A gente já sabe que isso não aconteceu, mas enfim. Nem é preciso dizer que os árabes, que contavam com o apoio da Grã-Bretanha na garantia do seu espaço, se sentiram traídos com essa declaração e, obviamente, fizeram uma revolta. Foi em 1929 a primeira de uma sucessão infinita de conflitos na região. No meio da confusão com árabes, judeus e britânicos perigando deflagrar outra guerra...
Tinha acabado de sair da Primeira Guerra.
O movimento sionista seguia estimulando a imigração em massa para a região. Vem para cá, galera. Com medo de se envolver em outra guerra, depois de mal terem se recuperado da última, os britânicos acabaram recuando nessa promessa de criar o Estado judeu. E aí começaram, inclusive, a estabelecer restrições imigratórias, e a resposta foi imediata, com a comunidade judaica organizando uma rede de apoio a essas imigrações ilegais.
Exatamente, ou seja, os britânicos chegaram e falaram: ó, gente, foi mal.
Tava errado, desculpa aí.
Então, ou seja, eles traíram os palestinos e, no final das contas, traíram os judeus, né? Porque eles prometeram uma coisa que eles não poderiam cumprir.
Pois é.
E eles simplesmente, como eles tinham posse daquela terra por conta da guerra, do tratado da ONU, da Liga das Nações, os palestinos falaram: como assim, cara? Você vai ceder a minha casa pra outra família entrar? É como se a tua casa, de repente, chegasse uma pessoa que não é o seu vizinho, chegasse e falasse: então, ô Thiago, vou trazer mais uma família pra morar aqui com você, tá beleza?
Eu vou derrubar a parede aqui pra ficar um apartamento melhor,
maior.
Eles
não vão te atrapalhar. Você fica de boa. Você pode escutar seus heavy metal, você pode fazer o que você quiser, mas essa família não vai te atrapalhar. Ela é completamente diferente da sua. Ela acha que, tipo, sei lá, uma família totalmente cristã, que odeia heavy metal. Mas não tem problema, eles vão ficar aqui e vocês vão viver em paz. Foi praticamente isso que a Grã-Bretanha prometeu. Aí depois, com essa... Aí existiam várias famílias lá na Grã-Bretanha que eram judias, ascendência judia, que eram poderosas, e começaram: ok, então é nossa chance de finalmente ter um país. Porque a gente sabe que os judeus, a grande parte dos judeus, é uma nação nômade, né? Uma nação que se espalhou no mundo inteiro. Um povo que se espalhou no mundo inteiro. Foi habitantes, foram para o Egito, foram para a Babilônia, né? Foram para o Irã, foram para a Europa, se espalhou no mundo inteiro. E essas famílias começaram a falar: é finalmente a chance da gente ter a terra prometida. É a terra prometida.
Lembrando, de novo, porque vocês estavam falando que aquela terra prometida por causa de Jerusalém. Jerusalém está ali, é uma cidade santa tanto para eles, quanto para os muçulmanos, quanto para os cristãos. Né? Vamos lembrar isso
sempre. Exatamente isso. Então
aí a gente está falando que entre 1945 e 1948, cerca de 85 mil judeus chegaram à Terra Prometida, entre aspas, né? Por vias extraoficiais, bloqueios navais e patrulhas de fronteira não adiantaram porra nenhuma.
Ou seja, a Grã-Bretanha começou a vigiar as fronteiras para que não chegasse mais nenhum judeu, mas as famílias que estavam na Europa instigando a galera aí, falando: gente, caguei, vai mesmo, tá tudo certo, não tem problema, a gente compra os caras, então foda-se, chega lá, não tá nem... E aí começou aí judeu do mundo inteiro pra...
E é importante assim, eles deram um mega tiro no pé, os britânicos, porque a gente já tava falando aí da época da Segunda Guerra já, agora já estamos falando da época de 1940, já passamos. Então, em 1947, a Grã-Bretanha ordenou o retorno à Europa do navio Exodus, que tinha zarpado da França com mais de quase 5 mil judeus a bordo, a maioria absoluta composta justamente de sobreviventes do Holocausto. A embarcação foi cercada pela Marinha Britânica na costa da Palestina e impedida de atracar no porto de Haifa. O incidente deixou perplexa a comunidade internacional, que ainda estava digerindo o que tinha acontecido com os judeus nos campos de concentração da Alemanha nazista.
Imagina isso. Você está lá fazendo essa manutenção das fronteiras de Israel durante sei lá quantos anos, desde a década de 20 até chegou na década de 40, que aconteceu, onde teve o Holocausto. E aí, essas vítimas sobreviventes do Holocausto, para sair desse inferno, que era a Europa, foram lá para a Terra Prometida, entre aspas, chegou lá. Os britânicos não deixaram os caras entrar? Imagina a opinião internacional caindo, matando em cima da Grã-Bretanha, falando: como assim? Como você nega, né, um lar para esse povo que foi tão, né, tipo, oprimido, que são sobreviventes? E realmente, gente, se você for pensar, é real. O que você faz com 5 mil sobreviventes do Holocausto que não querem mais ficar na Europa por medo? Real.
Pois é.
Né? E assim, lembrando que os vítimas do Holocausto fugiram para o mundo inteiro, foram para vários lugares.
Claro,
e um
claro,
desses
claro.
Lugares foi Israel.
Aí a gente está falando de uma série de grupos de guerrilhas judaicos que começaram a atacar árabes e britânicos para proteger a colônia deles na região. Tanto que foi bombardeado um hotel onde estavam hospedadas as autoridades da coroa britânica em 1946, resultando em 91 mortos.
Isso foram judeus, tá?
Sim, exatamente.
O outro guerrilheiro judeu que bombardeou
pois
o
é.
King David.
Pois é, diante desse caos todo, os britânicos entregaram o ponto e falaram: foda-se, quero sair. Quero sair da Palestina.
Vocês que se lasquem.
E aí eles jogaram o problema no colo da recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, que teve a brilhante ideia de criar esse plano de partilha do território que desse origem a dois estados independentes, um árabe e outro judeu. E aí, em 29 de novembro de 1947, a proposta foi aprovada numa Assembleia Geral e aos judeus, que àquela altura já eram cerca de 700 mil na região, eles ficaram com 53% da área em questão, o restante ficaria com os árabes, estimados em quase 1,5 milhão de habitantes. Essa divisão já não é uma divisão que não é justa.
50% do território, cara.
50% do território fica para...
Para quem vai
700 mil, não. E para 700 mil. E aí a outra parte, que é formada por, sei lá, o dobro disso, fica com outra ponte.
Ou seja, eles foram espremidos. É isso.
Pois é. A cidade de Jerusalém, sagrada e tão simbólica para esses dois povos, três, né? Tem os cristãos, mas enfim, não estou colocando eles nesse momento aqui agora.
É porque eles não entraram na guerra efetivamente.
Mas essa é uma cidade sagrada para esses dois povos, permaneceria sob controle internacional. No fim das contas, foi aí que surgiu o Estado de Israel. Agora, e a Palestina? A Palestina é um país? Não, gente. A Palestina é reconhecida oficialmente como um Estado pela ONU, mas é o que eles chamam de um Estado soberano de jure, que é uma expressão em latim que significa pela lei ou pelo direito. Ou seja, é independente teoricamente, mas não na prática. Tá? A gente está falando de um território que é formado pela Cisjordânia e pela Faixa de Gaza, e advoga Jerusalém como a sua capital. Ainda que na prática, o controle administrativo parcial é mantido apenas sobre 167 ilhas, entre aspas, né, na Cisjordânia e no interior da Faixa de Gaza, enquanto o centro administrativo está atualmente localizado em Ramallah. Elas são chamadas de ilhas, na verdade, porque elas não se comunicam, né, por terra. O Estado da Palestina é reconhecido por 138 dos 193 membros da ONU, entre eles o Brasil, não sei até quando, né? Se esse governo que temos aí hoje vai dizer que não, mas enfim. Governo de gente que bota a bandeirinha do Brasil e de Israel no Twitter lá para dizer que, né? Mas enfim, o Brasil sim reconhece e Israel é reconhecido por 164 membros, tá? Então, desde 2012, a Palestina tem o status de Estado observador não membro das Nações Unidas. O reconhecimento brasileiro ocorreu em 2010, durante o segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a Argentina fez o mesmo dias depois. Bom, gente, assim, vocês entenderam que esta história toda é uma história que tem contornos sociopolíticos, tem contornos religiosos, e quando a gente fala de religião, é uma questão bastante complicada, assim, sabe? Pra quem não acredita naquelas religiões, e olha só, uma coisa que eu tô querendo deixar claro aqui, como ateu, você não é obrigado a acreditar em religião nenhuma, ninguém tá obrigando você, mas da mesma forma, você não acreditar em algumas religiões não significa que você olhe pra elas como se fosse uma coisa exótica e você fale, ai, puxa, só mesmo por causa do que está escrito lá no livro sagrado, piriri pororó. Porque, óbvio, religião também é, de alguma forma... Estou falando isso assim, vou traçar paralelos agora aqui, tá? É muito fácil a gente enxergar como... É muito fácil, tá? O judeu olhar o árabe como uma coisa... levar essa narrativa para o mundo, tá? Ou seja, espalhar essa narrativa, enxergar o árabe como uma coisa exótica, como uma coisa diferente, uma coisa... E o diferente, portanto, eu tenho medo do diferente, né? Da mesma forma que é muito fácil o cristão aqui no Brasil, cristão, o evangélico, o que quer que seja, olhar dessa forma para as religiões africanas, por exemplo, né? De matizes africanas. Você pode não concordar, você pode não gostar, o seu livro sagrado, que é você que segue, não eu sou obrigado a seguir o que o seu livro sagrado está dizendo. Nem eu, nem a pessoa de outra religião. Eu, nem eu que sou ateu, nem a pessoa de outra religião é obrigada a... Ah, vou... Desvou... Beleza, mas, da mesma forma, você tem que respeitar. E se a ideia aqui era que tivéssemos lá atrás... E aí não vou fazer uma análise do quão apatetada foi essa partilha de território. Mas, se a ideia era que tivéssemos dois estados dependentes, um árabe e outro judeu, pois bem, que os árabes tivessem... E ainda que os árabes estavam apertados, de novo, como a gente falou, tinha muito mais árabe apertado num espaço de território do que judeus. Mas, se era para eles terem o território deles, que era para esse território ser respeitado. E que para os costumes deles serem respeitados. Porque a gente está falando de religião, e aí a gente pode criticar a religião, é uma coisa. Mas religião também tem a ver com cultura.
Exato.
A cultura do povo, ele acaba sendo impactada pela religião. Ah, o jeito que eles tratam as mulheres, isso tudo é discutível, perfeitamente discutível e tem que ser discutido, pra caralho.
E, novamente, a gente tá falando de grupos extremos, tá, gente? Extremistas. A gente tá falando, existem dentro, existem braços da religião que não são dessa forma, tá? Assim, tanto na religião judaica quanto no islamismo. Tá? Então existem os ortodoxos judeus que tratam as mulheres tão cruelmente quanto os ortodoxos árabes, que são islâmicos árabes.
Como é o nome da série mesmo que a gente assistiu no Netflix?
Nada
Ortodoxo. Nada
Ortodoxo. Isso. Exatamente. Assistam Nada Ortodoxa, por exemplo, que inclusive eu fiz um texto sobre falando do machismo dentro da comunidade ortodoxa judaica. Tá? Eles também, assim, as religiões semitas, na verdade, do Oriente Médio tem um certo problema com as mulheres aí nessa questão. Não só religiões semitas, né, gente?
Vamos a Bíblia, né, gente?
Exatamente, os cristãos não ficam nada atrás, tá? Mas mesmo dentro dessas duas religiões, existem braços reformistas, existem braços liberais, que são normais, como a gente, que respeitam a mulher, que inclusive existem rabinas, né? Eu não sei se no islamismo as mulheres já chegaram a serem sacerdotisas, né, do islamismo. Não sei, isso é uma ignorância minha. Mas dentro do judaísmo existem mulheres rabinas. Já existem mulheres rabinas, já existe um monte dessas questões dentro dos judeus liberais, tá? Então, assim, vamos abrir um pouco a mente. Isso é muito estereótipo midiático.
Muito.
Tá? Muito estereótipo do que é o muçulmano, do que é o judeu, do que é o cristão. Nem todo cristão é freira e padre. Conheço vários cristãos que são reformistas. Esquerdistas, inclusive. E nem todo muçulmano é um terrorista radical. E nem todo judeu é um ortodoxo.
E é uma coisa muito importante.
Assim, né? E outra coisa, nem todo judeu odeia árabe, nem todo árabe odeia judeu. Não, não existe isso, tá? Existem judeus casados com árabes e vice-versa. E que vivem em paz. Não é isso. Isso é estereótipo de que tudo, as coisas são... preto no branco, tudo divididinho, quadradinho, em gavetinha, dentro de caixinhas. Ah, esse é judeu, esse é árabe. Então, portanto, ah, judeu gosta de comida, não sei das quantas, judeu não come comida árabe. Não tem nada a ver. Até porque as comidas são totalmente parecidas lá dentro, tipo, são mínimas as diferenças, por contas religiosas também. Aí.
Sim, sim.
Então, assim, parem, abram a mente, tá? Outra coisa, o Alcorão é um livro, assim como a Torá, que fala que tem partes controversas e tem partes lindas, maravilhosas, assim como a Torá, assim como a Bíblia. Vamos lá.
É isso. É, não, enfim, aí, de novo, acho que a discussão sobre religião é uma discussão que vale super a pena ter, é importante que se tenha, beleza. Mas essa discussão não pode levar você a perpetuar esses estereótipos, e dois, a defender, não importa qual a sua religião, não importa nem se você não tem a religião, mas não pode te levar a defender o fato de que para ganhar um pedaço de uma terra que já é enorme para eles,
que estava habitada por outras pessoas.
Se a gente for comparar com o Brasil, é óbvio, é um território minúsculo.
Israel é do tamanho de Sergipe, tá? Pra vocês terem
ideia.
O país de Israel é do tamanho territorial de Sergipe, do estado de Sergipe. Então,
sim,
imagina, o Brasil é gigante, gigante perto do Brasil.
Mas, enfim, o que eu tô falando é assim, isso não pode te levar a defender o fato de que para crescer um território que já tá muito bem para as pessoas que estão ali, você vai bombardear casas de pessoas inocentes e matar crianças. Cara, esse é o grande ponto. Porque, cara, o que morre pra caralho ali não são, pra caralho, do lado palestino, não são terroristas. Os terroristas são a minoria, são os civis, são as famílias, são pessoas que estão vivendo a vida delas ali. Fico traçando esses paralelos para ver se as pessoas ocidentais, aqui no Brasil, que tá ouvindo a gente, obviamente, é brasileiro, quiçá alguém em Portugal aí estiver ouvindo a gente, enfim. Mas tô tentando comparar com questões brasileiras, ver se as pessoas entendem. Vou tentar traçar outro paralelo aqui. Ah, todo mundo que mora na favela é bandido. Então, se entra a operação lá no Jacarezinho, metendo bala em todo mundo, vai matar bandido mesmo, porque só tem bandido. E não é assim, meu amigo.
E quem morre são as crianças.
Tem bandido, é isso. Tem bandido? Tem. Assim como tem bandido no bairro Nobre também, meu irmão. Sacou? Só que aí, entra lá, a polícia mete bala, que quem morre são as famílias, eles são a maioria.
E aí vem a galera e fala, não, mas as famílias judias também morrem, as crianças judias também morrem. Também, isso que é um horror. Acontece que o poder bélico de Israel é muito maior,
muito
maior do que o poder do Hamas, tá? E o Hamas tem aquele poder porque ele precisa se defender, porque senão seria bomba nuclear contra clava, contra pau e pedra, era isso que ia ser.
Pois é.
Porque a Palestina não é reconhecida como Estado, a Palestina não tem um exército, não pode ter um exército, que é bancada pelo governo, e Israel tem um governo por trás daquilo, inclusive tem dinheiro internacional aplicado lá, que vocês sabem muito bem, né? Ou seja, a questão é um país estabelecido com um exército formado, organizado contra tribos, gente. Contra tribos, praticamente. É isso. Essa é a questão pela qual eu não defendo Israel como Estado. Essa é assim, eu, como judia, não defendo Israel como Estado porque eles estão oprimindo famílias que estavam ali antes dele chegar. É isso, essa questão. Não é que eu não defendo que Israel não possa ter um Estado, claro que defendo, mas em outro lugar. E de outra forma, Não da forma que está sendo, que sempre foi, como a gente viu aqui através do tratado britânico-palestino, que foi uma ocupação injusta. Foi uma ocupação injusta. Quando eles viram a chance de ter um Estado ali, as famílias promoveram a imigração em massa para Israel. Eles invadiram o local. Invadiram. Falaram, ô gente, liberou, vem! Vem! Sendo que essas pessoas já estavam instaladas na Europa, em outros locais. Eles só queriam estar ali porque, pela justificativa da Torá, aquele local era prometido por Deus. Não tem nenhuma justificativa territorial do tipo, ah, vocês estão instalados, ou são... Não tem. É porque eles queriam ter um espaço deles. E tem todo o direito, obviamente. Mas não do jeito que foi feito. Do jeito que foi feito foi errado. E aí eles oprimiram as famílias que estavam lá antes. Que não tinham nada a ver com a treta. Que estavam lá vivendo a vida deles.
Pois é.
Essa é a questão. Eu, como Gabriela, apoio os palestinos. Essa é a questão. Porque eles são o povo que saiu perdendo. Eles são o povo oprimido. Ah, não, mas eles atacam, eles matam. Claro que eles atacam, eles matam, eles têm que se defender.
É óbvio.
Eles têm que se defender.
Eu acho que assim, acho que ficou claro para você, portanto, qual que é a nossa posição em todo caso, rigorosamente todo caso que a gente tem aqui. A gente tem posicionamentos, a gente se posiciona. Então, gente, ficou claro pra gente qual é o nosso posicionamento aqui. A gente sempre vai dar a nossa opinião, mas, que eu acho que é importante... Acabou esse podcast? Vai se informar. Vai ler, vai ouvir outros podcasts.
A gente sabe que vai aqui ver vídeo. Grande parte daqui da imprensa brasileira e da opinião pública brasileira, ela é ofuscada pela questão religiosa também. Tá? Porque os cristãos, principalmente os neopentecostais agora, com a ascensão neopentecostal no Brasil, eles têm um apreço muito grande por Israel, por ser um berço da religião cristã.
Sim.
Assim como os católicos tinham lá na Idade Média. Tá?
Sim.
Então eles querem proteger Israel e querem proteger o povo de Israel porque eles acham que o povo de Israel é o povo escolhido, porque do qual veio o Messias, veio Jesus. Então é um povo abençoado e por isso dá a eles o direito de fazer as maiores atrocidades para defender o país onde eles habitam no momento. Entendeu? Então os cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, neopentecostais, aqui nesse país, tendem a defender Israel. Por quê? Pelas mesmas questões que os judeus também defendem.
Sim.
Porque acreditam que aquela seja a terra prometida e que seja direito deles estar ali. Mas a gente viu aí pela história que a coisa não foi bem assim. Né? A coisa não foi bem assim. Quando teve o tratado lá, o Tratado Britânico da Palestina, eles viram a chance de criar um Estado de Israel. E aí eles se valeram da questão da Terra Prometida para justificar isso.
Pois é.
Essa foi a manobra, tá, gente? Então, assim, misturou questão política com questão religiosa aí, desde o começo. Desde o começo. Então, eles se viram por direito religioso de estar naquele local. Mas o direito político não era deles.
Eu queria só encerrar aqui, na verdade, a Gabi falou com... sobre, brincou falando sobre, ah, vai entrar a sua família aí, uma outra família na sua casa, que não ouve heavy metal, tá bom. Vou recorrer ao heavy metal aqui. Por volta de... Nós estamos em 2021, deve fazer uns 7 anos. Uma banda israelense chamada Orphaned Land, que aliás vocês deveriam ouvir, que é incrível, tem um som... O som é lindo e eles são... As letras são absolutamente políticas. O Orphaned Land, que é uma banda israelense, fez uma turnê junto com o Kalas, que é uma banda de heavy metal palestina. Tá? Eles fizeram uma turnê juntos. E aí o Kobi Farhi, que é o vocalista do Orphaned Land, ele deu uma entrevista, perguntaram pra ele, bicho, afinal, uma das muitas entrevistas que eles deram juntos, que era muito curioso, né, no fim das contas, uma banda israelense e uma banda palestina juntas em turnê, e aí perguntaram pro vocalista do Orphaned Land, cara, me diz aí, qual que é o segredo pra gente encerrar esses conflitos? E aí tem uma frase dele que eu acho muito interessante, que é assim, primeiro tem que ter uma mudança em todo o sistema educacional. Sim, agora Sim. dou aspas para ele. É. Assim. Em vez de começar a abastecer as crianças com armas de brinquedo quando elas têm 3 anos de idade, vamos começar a ensinar elas sobre o valor da vida. Eu queria levar crianças israelenses a povoações árabes e levar crianças árabes para visitar as israelenses. Elas podiam jogar futebol juntas e aprender sobre semelhanças no idioma delas. Aprender história, aprender o quanto iguais elas são. Então, gente, fecha aspas. Cara, é isso, assim. No fim, eles partiram de um mesmo lugar, partiram de uma mesma região, de uma mesma história em conjunto. Tem, obviamente, aí toda uma treta religiosa. Mas, cara, tem algo ali ainda que poderia uni-los.
Exatamente. Tem um documentário muito bom que foi feito sobre o conflito entre árabes e palestinos e aí fala sobre crianças, chama Sobre Futebol e Barreiras. Ele foi feito em 2013 e ele é sensacional. E onde pessoas justamente usam futebol para juntar crianças palestinas e crianças israelenses. E é exatamente isso, gente. Lá dentro, assim como aqui no Brasil, por exemplo, crianças cristãs são ensinadas a odiar religiões afrocentradas, né, de matrizes africanas, de tipo, ah, chuta que é macumba,
sim,
não sei quem é macumbeiro, não anda perto, não sei quem, não come doce de Cosme e Damião porque é maldição e toda essa questão. Até o Bombom Feitiçaria entrou nesse frisson aí. Do mesmo jeito, as crianças palestinas e israelenses são ensinadas a odiarem umas às outras. É isso. É uma coisa cultural. É uma coisa cultural. Então, lá dentro, os palestinos falam para a criança palestina, então, lá, aquele judeu ali roubou a sua terra, ele vai roubar não sei o quê, porque ele tem mais dinheiro que você, porque ele não sei o quê, ele vai te oprimir, não sei o quê. E os israelenses lá estão falando que eles são gentios, eles não adoram o Deus verdadeiro, eles não adoram Sim. Jeová, eles não sei o quê, eles não merecem seu respeito. É assim. É assim, tá? Desde pequenos eles são ensinados. Até que as pessoas que crescem e se informam e veem que as coisas não são assim e se libertam da religião também tem essa, né? Tem pessoas que são... Tem árabes que são ateus, que não são muçulmanos.
Exato, exato.
Outra coisa, é isso que eu tô falando. Nem todo israelense é judeu, tá, gente? Judeu é quem segue o judaísmo. Portanto, nem todo israelense é judeu. Tem muito israelense ateu. Ele é de etnia judaica, ele é de família judaica. Mas ele não é judeu, eu não pratico judaísmo. Eu sou de etnia judaica, sou de ascendência judaica, mas não pratico judaísmo. Então, não tenho treta de judeu, assim, não me fere em termos religiosos essa questão. Assim como para muitos árabes que não praticam o islamismo, também não diz nada essa questão, e assim vai. Né? São diversos, não existe. Novamente, não construa esse, não pegue esse estereótipo de árabe terrorista islâmico e nem de judeu ortodoxo na tua cabeça. Não é isso. Judeus e árabes são muito mais diversos que isso. tá? Existem árabes LGBTQIA, existem judeus LGBT, existem judeus ateus, existem árabes ateus, existem tudo. Assim como existe diversidade aqui, religiosa e étnica aqui no Brasil, também existe lá. A questão é territorial, a questão é política. Os palestinos já habitavam aquele local, eles foram espremidos para ficar numa faixa estreita de terra, que também não dá nada, é uma faixa infértil.
E cada vez mais continuam sendo espremidos.
Eles continuam sendo espremidos. E Jerusalém era para ser a cidade que abrigaria os dois povos. E os judeus estão cada vez mais... Agora, com essa expulsão de Al-Jarrá, é mais uma tentativa de espremer os caras para a beira, para a margem.
Pois é.
Né? Ou seja, aquele bairro era palestino. Por que eles querem acabar com o bairro palestino? Tem uma razão, né? Então, assim, vamos abrir a cabeça, vamos olhar para as coisas com olhos analíticos. Analíticos. Não coloque religião aí, não com calor do momento, não com calor do que você acredita, com olhos analíticos, olhando os fatos. Como aconteceu na história, como as coisas estão se dando e por que elas se deram. E não tipo, não, é porque Deus mandou, porque Alá mandou, porque... Não. Tira tudo isso da equação. Olha as coisas como elas são. É só isso que eu peço pra vocês.
Se informem, gente, por favor.
Exatamente. E preste atenção na mídia, tá? A mídia tende a beneficiar Israel, sempre. Porque a mídia é ditada pela mídia estadunidense e a mídia estadunidense apoia Israel. Em tudo que eles fazem, porque eles são parceiros aí, parceiraços em muitas coisas. Não só na questão política do petróleo, mas... Muitas coisas, né? Tipo, muitas famílias... Os Estados Unidos é um dos países que mais abrigou judeus depois da Segunda Guerra. Tem muitas famílias judaicas poderosas nos Estados Unidos. Então, é do interesse deles que Israel seja mantido em poder o território seja mantido em poder dos judeus. Então, vamos aí, né? Sempre quem tem mais dinheiro é que manda.
E isso, pois é, nem que controla a narrativa.
Que controla a narrativa. Então, presta atenção. Durante a semana eu vou passar vários canais alternativos de notícias, sem ser os grandes canais, para que vocês possam realmente entender o que acontece. Existem muitas organizações judias não sionistas, que eu sigo também, vou passar para vocês seguirem, e vários livros também que vocês possam, para vocês se aprofundarem no assunto.
É isso, gente. Bom, vamos agora ao quem... Os nossos assuntos, nossas dicas culturais. Isso, é essas mesmo. Enfim, muita informação. Dicas culturais. Você começa?
Pode ser, peraí. Não, começa você.
Começa, então tá bom. A gente finalmente foi assistir a segunda temporada. A gente já tinha visto, tanto eu quanto a Gabi, a gente já tinha visto a primeira temporada de The Gifted. E agora a série está disponível no Disney Plus. Como vai acontecer, inclusive, com praticamente todo o acervo da Fox em algum momento. Enfim, aí, claro, filmes mais adultos, com uma classificação indicativa maior, óbvio, vão parar no tal do Star Plus lá, que é o complemento que você vai ter que assinar do Disney Plus. Mas, enfim, The Gifted tá lá. The Gifted é uma série sobre mutantes. Se passa no universo dos X-Men, né? Mas aconteceu uma espécie de um atentado envolvendo grupos extremistas, vejam só, mutantes, gerando quase como um 11 de setembro, que eles chamaram lá de 15 de julho. E depois disso os X-Men desapareceram. Então, na verdade, a gente está falando aqui de um grupo que existe, tem toda uma política do Estado americano para... caçar e oprimir os mutantes, assim, controlar os mutantes, né, e caçar os mutantes violentos, que é o que eles chamam de Programa Sentinela, em homenagem, entre aspas, àqueles robôs gigantes que caçavam. Agora a gente está falando basicamente de um grupo militar, né, ou seja, uma força militar que caça os mutantes. E temos uma aliança de mutantes rebeldes que tentam, inclusive, tirar mutantes dos Estados Unidos, né? Ou seja, fazer com que eles cruzem a fronteira, vão para outros países que são mais amigáveis à causa mutante e tal. Então a história começa toda aí, tem alguns personagens que a gente reconhece dos gibis, não é uma história adaptada dos gibis, é uma história original, mas a gente tem alguns personagens que a gente reconhece aí, que tem a Blink, né, que surgiu na Era de Apocalipse, aquela mutante que tem poderes de teleporte.
Tem
o Pássaro Trovejante, que é aliás, ele é o Pássaro Trovejante, que é o primeiro, né, daquele mutante de ascendência indígena, porque depois a gente teve o Apache, né, que é o irmão dele, mas é o primeiro, o John Proudstar. A gente tem a Polaris, que é outra filha do Magneto, né, que tem os poderes...
Irmã da Wanda e do
Mercúrio, né, por parte de pai, que tem os poderes magnéticos também.
Tem, tem as gêmeas Cuco ali que tiveram...
As trigêmeas Cuco, que são as protegidinhas lá da Emma Frost.
Os
Tem a referência aos Fenris, né, que são os dois filhos mutantes lá do Barão Von Strucker, né, da Hydra. Enfim, tem uma série de personagens...
Tem outros personagens que foram criados especialmente...
E que são muito legais também, né? Eu acho que funcionam bem. O Eclipse... Eclipse, que foi o que eu falei pra Gabi. Eu tendo a crer que, na verdade, o Eclipse foi criado para que o personagem do Destrutor, que era o namorado da Polaris, né, nos quadrinhos, o Destrutor, que é o irmão do Ciclope, né? Alex Summers, eles não pudessem, possivelmente ele não podia ser usado, então eles tiveram que tapar um buraco e criaram um. Não podia ser usado porque tinham algum plano pra ele nos filmes, qualquer coisa assim. A gente sabe que isso acontece, né? Então acabaram tapando um buraco ali, criando o Eclipse, enfim. Mas o fato é que o personagem funciona, é legal, tem uma coisa latina envolvida ali que foge do estereótipo branco padrão, né? Mas enfim, a série. No fim, ela termina bem. A gente fica até curioso. A série foi cancelada, não tem uma terceira temporada. Mas a gente fica até curioso como ela acaba e tal. Acho que eles podiam, em algum momento, ficar aí a dica pro Kevin Feige, que eu sei que ouve esse podcast. Se ele quiser, de repente, usar algum desses personagens, alguma dessas tramas que ficarem abertas no MCU, quando os mutantes forem, enfim, apresentados, tá aí a dica.
Exato. E de filme, na verdade, a gente viu esse filme há um bom tempo já. E a gente simplesmente esqueceu de falar sobre ele, que é The Personal Story of David Copperfield, que não é o mágico, tá, gente? É o David Copperfield de Charles Dickens, é o personagem de Charles Dickens. E o filme é lindinho, é com o Dev Patel, inclusive, como personagem central, como David Copperfield, tem um elenco vasto, maravilhoso, tem o Hugh Laurie, tem o...
Hugh Laurie é o House, quem não lembra.
Tem o coisa também, a Tilda Swinton. Putz, tem...
Capaldão.
Peter Capaldi. Então tem Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi. Uma galera fodida, assim.
Porque, é um elenco verdade, incrível.
É um elenco incrível que claro, foram prestar homenagens a Dickens, que é um clássico inglês. E a história é super bem-humorada, porque a história do David Copperfield, quem conhece a literatura de Dickens, é muito triste, muito trágica, né? E não deixa de ser um personagem dickiano, né? Mas o diretor, que é o Armando Iannucci, na verdade, que ele é escocês, ele não é italiano, vocês pensam, olha que coisa interessante. Ele deu um toque meio... Como é aquele diretor, cara, do Grande Hotel Budapeste?
O Wes Anderson,
exatamente. Ele deu um toque meio de Wes Anderson na história. Então ficou uma história muito lúdica. A produção é linda. O figurino é lindo.
Maravilhoso.
A fotografia é linda. E a história foi a narrativa foi levada com uma... Foi conduzida com uma leveza tão legal... Que você esquece que é um personagem de Dickens. É uma história, virou uma história de uma grande aventura, na verdade, que é a vida do David Copperfield. Então, gente, eu recomendo muito. A gente viu por meios escusos, né? A gente não viu em nenhum lugar.
Mas o filme já tá. Na verdade, ele já tá disponível, né? Aqui no Brasil, se você quiser ver no YouTube e tal.
Verdade, a gente pagou baratinho.
R$11, qualquer reais. Coisa assim. Entra lá e.
Assistam. Quem gosta de literatura, quem gosta dos personagens. Dickens, quem gosta do Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton. Tilda Swinton tá maravilhosa, como sempre.
Como sempre.
E o Capaldão também tá maravilhoso. E o grande elenco, gente. Muito lindo o filme, eu amei. E a gente esqueceu de falar sobre ele aqui. Então fica aqui a história pessoal de David Copperfield.
Aí, Gibi tem uma dica rápida, bem bairrista aqui, enfim, que é Guerreiro, que é uma coletânea de histórias que é, tem a curadoria dos caras da Santos Comic Expo, lá da, do evento de cultura pop lá da minha terrinha. É, eles, é, ao invés de, de se focarem, como a gente está passando por um momento sem eventos, né, ao invés de se focarem em fazer uma versão virtual do evento deles, eles resolveram, ao invés de tirar alguma coisa do papel, eles colocaram no papel, no real, né? Eles, seja, eles chamaram um monte de artistas e fizeram uma primeira edição de uma revista. É super simples, você consegue comprar na internet, é só procurar a... Eles fizeram, eles custearam via Catarse, né? Mas tem lá histórias de... tem uma história muito legal, né, do Amilcar Santos, que é maravilhosa, que é com um capoeirista. É, mas tem história de quase de ficção científica, tem uma coisa mais romance, tem uma coisa, enfim, tem para todos os gostos, e a ideia é que seja uma publicação frequente, né? Ou seja, que eles vão lançando diversos números, sempre dando oportunidade para artistas. Tem os artistas da Baixada, evidentemente, claro, né? Que não poderia deixar de ser, Família 013, mas dando aí a possibilidade da galera poder enxergar outros nomes do mercado de quadrinhos independente. Guerreiro chama a revista. Vem do nome do grupo que organiza a Santos Comic Expo, perdão, que é, são os Guerreiros, né? Então fica aí o abraço da família 013. E uma coisa de música, eu quero aqui destacar que finalmente saiu Vera Cruz, que é o primeiro disco solo mesmo, com o nome dele, do Edu Falaschi, ex-vocalista do Angra, ou caso você seja da galera dos otakus, o cara que canta a abertura dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E é o primeiro disco que ele já, obviamente, cantou uma porrada de banda. Tinha o Almar, que era a banda dele mesmo, né, tal. Mas aí agora é o primeiro disco que sai com o nome dele, de fato. O disco é muito bonito, muito bem produzido. Recomendo que vocês escutem, tá em todas as plataformas já. Ele só... Eu queria compartilhar um incômodo, que acho que é um incômodo que eu queria discutir. Conforme vocês forem ouvindo o disco, eu queria que vocês, né? O disco se chama Vera Cruz porque ele é uma coisa que se passa também nos primórdios da colonização do Brasil, ou seja, aí ele já tem uma referência ao Holy Land do Angra, né? Que, do qual ele não participou, o Edu, na época ainda era o André Matos, mas em termos sonoros e em termos talvez envolvendo coisas de grupos de teorias da conspiração e aquela história toda, ele lembra um pouco o Temple of Shadows, que é o principal disco da carreira do Edu e o principal disco do Angra na fase do Edu. E o disco me soa talvez um pouco parecido demais, assim, sabe? Carrega um pouco nas tintas para ser quase um como o que aconteceria se o Edu tivesse ficado no Angra e resolvesse gravar um Temple of Shadows parte 2. Meio isso, assim, sabe? De novo, a produção é incrível. Acho que em alguns momentos talvez a produção fique pomposa demais e afunde um pouco do que seria, né, a música, de fato. Mas eu acho que ainda assim é um grande disco. Acho que merece ser ouvido. Tem uma faixa com participação especial do Max Cavaleira, que acho que talvez a primeira vez, se não me falha a memória, pelo menos, que eu vejo o Max Cavaleira cantando num disco de power metal, que é de metal melódico, né? E tem uma música muito bonita, inclusive, do Edu fazendo um dueto com a Elba Ramalho, né? A música não fala sobre alienígenas nem discos voadores, mas é o Edu fazendo com a Elba Ramalho. É isso, gente. Ufa, falamos bastante, hein?
Caralho, falamos pra caceta.
É isso. Você sabe que você pode ouvir esse programinha sempre que você quiser no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts e afins, todas as plataformas, ou então no www.imaginaspeganoolho.com.br. Segue a gente lá nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, fala com nós, compartilhe, e é isso. Beijos, até semana que vem.